Estamos a tratar da catástrofe que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 230 pessoas morreram em uma boate, Boate Kiss. E nós vamos falar um pouquinho sobre o drama familiar. A maior parte dessas vítimas eram jovens, universitários. Como entender a família no contexto de uma tragédia dessa? Eu converso agora com a Adriana Furlan Porco, que é psicóloga especialista em psicoterapia individual, familiar e obesidade. Doutora Adriana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, nós conversamos sobre um tema delicado, que é a família. A gente liga a televisão, você escuta no rádio, lê a notícia no jornal. Existe o drama familiar. Quantos pais, né, não perderem seus filhos numa catástrofe como essa? E uma das cenas mais chocantes é descrita por um membro da brigada, no Rio Grande do Sul, que atendeu ao chamado, em que ele ouviu os telefones celulares tocarem no bolso, né, da roupa, da calça das vítimas. Enfim, a maior parte desses telefonemas, com certeza, pais e mães à procura dos filhos. Como entender, quando se é uma família, essa perda?
Olha, Gilson, qualquer perda é algo sofrido para uma família. A perda de um filho, de um jovem que está iniciando a sua vida, também é um choque terrível. E quando tudo isso está vinculado a uma grande tragédia como essa, as coisas assim se multiplicam por demais. É preciso entender que a todos nós, tendo filhos ou não, saber que jovens de 16 a 20 anos que estão iniciando a sua vida, terem as suas vidas ceifadas, é como se fosse um tapa na nossa própria cara de que existem riscos aí fora e que a gente não está dando conta de tudo. Então imagine isso para os pais que estão vivenciando essas perdas. Aí vem as perguntas, né, que eles se fazem. Mas eu não deveria, será que eu deveria ter deixado ir? Eu deveria ter orientado melhor? Então, esses pais, com toda certeza, nesse primeiro momento, estarão se torturando que deveriam ter previsto. E é uma fatalidade, infelizmente, como haveria de ser prevista, né?
Agora, quando nós falamos, as autoridades estão se mobilizando, nós acabamos de colocar uma informação agora que o governo do Paraná também vai tomar ações de fiscalização, em Maringá existe uma comissão se organizando para fiscalizar bares, boates, mas os pais agora se preocupam, né? Existem os pais que refletem, e meus filhos frequentam à noite, né? Quando meus filhos saem, às vezes, tudo bem, a gente se preocupa, mas nunca na intensidade de pensar que está num lugar e que podem correr riscos nesses lugares. E alguns pais costumam exagerar, né? Falam, bom, agora eu vou proibir meus filhos de tudo. Né? É uma saída. Como é que os pais que estão presenciando esse fato podem agir para tirar proveito, para refletir, pensar, amadurecer com a situação, mas ao mesmo tempo não exagerar na dose e acabar privando o filho da liberdade?
Perfeito, Gilson. Até porque, veja bem, toda vez que acontece alguma coisa que nos faz repensar, no exato momento a gente reage. E aí a gente reage sempre com intensidade, né? Castrando, cortando, delimitando, regrando. E como você muito bem colocou, se os pais, neste momento, pegarem essa passagem para começarem a estabelecer limites rígidos para os filhos, isso vai ser algo bastante problemático para as relações familiares. É preciso compreender que uma situação como essa, por mais triste, cruel, nossa, acho que o mundo todo está sofrendo com uma situação como essa, ela serve para nós abrirmos os olhos, não necessariamente para botar medo ou estabelecer limites, mas abrir espaço para comunicação. Para esses pais estarem acompanhando exatamente onde os seus filhos estão, que ambiente é esse, orientando, olha, você vai entrar, você observe se tem porta de saída, veja se tem alguma coisa que possa causar risco. Eu me recordo, Gilson, vamos voltar um pouquinho no tempo, que na minha adolescência, as orientações que os pais davam, né, naquela época, era: se for abrir um refrigerante, tem que abrir na tua frente, cuidado para ninguém pôr alguma bebida. Então, assim, porque eram os perigos daquela época. Então, os pais precisam sempre estar observando quais são os perigos que estão cercando e, com isso, abrir espaço para o diálogo. Não trancar os filhos dentro de casa, mas abrir o espaço para o diálogo, para a orientação. E é isso que a gente vem pedindo o tempo inteiro. O adolescente, naturalmente, ele gosta de transgredir regras. Mas ele tem bons ouvidos. Então, se eles têm pais que sabem conversar, que sabem colocar as coisas, que dão o livre-arbítrio, porém com orientação, eu vejo que isso traz muita assertividade para a relação familiar e principalmente para o enfrentamento de tudo isso que nós estamos presenciando, infelizmente.
Eu queria a opinião da senhora na seguinte reflexão. Será que muito mais do que as autoridades, e claro, né, a presidente Dilma Rousseff teve uma atitude extremamente nobre, estava no Chile no encontro internacional com outros estadistas, foi para o Rio Grande do Sul atender a população. Nós temos uma série de governos que estão ajudando, tanto a ajuda de médicos, né, profissionais da área médica, mas nós estamos tendo... Nós temos, quer queira, quer não, o cidadão mais uma vez no centro da melhor atitude, muito mais do que os governos e as fiscalizações, é o indivíduo na sua vida pessoal que pode fazer muito mais do que os governos.
Assim, né, Gilson? Isso a gente vem pedindo, né? Nós, enquanto cidadãos, desenvolvermos e aplicarmos a nossa cidadania, né? Cada um no seu próprio quintal e na sua própria cidade fizer uma mobilização, eu acho que a gente pode ter um país melhor. Agora, é óbvio que isso aí seria de responsabilidade, né, dos governos, dos deputados, dos prefeitos, enfim, até para ter uma regulamentação melhor na deliberação desses espaços e na proibição de algumas coisas, né? Mas enquanto cidadão, eu penso que tudo isso que está acontecendo, e o brasileiro, ele é um povo muito acolhedor, um povo muito batalhador, porque quando acontece qualquer tipo de tragédia, existe a comoção, e não apenas a comoção, existe a movimentação. As pessoas realmente fazem algo a respeito. E, de fato, eu acho que toda essa população lá do Rio Grande, que perdeu esses jovens, eles estão precisando, esses pais estão precisando da nossa energia, das nossas palavras, eles estão precisando do acolhimento de cada um de nós, das nossas orações. Eu penso que a coisa deva ser dessa forma.
Doutora Adriana Furlan Porco, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço e uma boa tarde a todos.
Conversei com a psicóloga, que é especialista em psicoterapia individual, familiar e obesidade. Falamos sobre a tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, do aspecto do lado das famílias, ou seja, como as famílias reagem a uma tragédia como essa. Tanto quem perdeu, como os pais que observam a perda, no caso dessas vidas, numa boate em Santa Maria, e pensam nas atitudes e nos comportamentos dos seus filhos. Aí, um dado interessante que a doutora Adriana coloca é que é o momento das famílias travarem um diálogo, se aproximarem, e os pais tentarem orientar os filhos para que eles tenham uma ação mais proativa, de entenderem onde estão os riscos que podem estar correndo e tentarem observar esses riscos e evitá-los.